Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Nós estamos dando sequência à série de mensagens relativas à paixão de Cristo. E na pregação passada, nós estivemos meditando a respeito de Simão Cirineu. E apenas para que nós possamos dar sequência às ideias, nós vamos ler também o versículo que fala de Simão Cirineu novamente, uma vez que é apenas um, Lucas 23, versículo 26, que diz: e como o conduzissem, constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Existe uma rua em Jerusalém que percorre a parte ocidental daquela que é chamada de a Velha Jerusalém. Segundo a tradição cristã, foi por essa rua que Jesus caminhou com a cruz, num trecho de aproximadamente 600 metros, que começava no tribunal romano da fortaleza, Antônia, e terminava no monte chamado Calvário, onde o crucificaram. E não é por acaso que essa rua tem o nome de Via Dolorosa. O texto que nós lemos conta esse trajeto que Jesus fez, e apesar de ser uma estreita rua, a palavra declara no versículo 27 que o Senhor Jesus era seguido por uma numerosa multidão, que eram muitos, curiosos, e que apenas observavam, como vai ser dito lá no versículo 35. Mas diz também a palavra que haviam mulheres que batiam no peito e lamentavam, choravam. Só que talvez elas chorassem mais por causa de uma tradição da religião judaica do que por compaixão do Senhor. Lucas, desta forma, nos apresenta um cenário aqui. Um cenário que eu convido você a contemplar nessa hora, junto comigo. Lucas nos apresenta, em primeiro lugar, um cenário de dor, porque Jesus ele já não consegue mais carregar a cruz, então os soldados constrangem um homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz, porque Jesus já não conseguia mais carregá-la. A tradição conta que Jesus caiu com aquela cruz algumas vezes, a ponto de não conseguir mais carregá-la. Então, constrangeram aquele homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz. É um cenário de dor. É também um cenário, certamente, de humilhação. Porque a palavra conta que Jesus ia à frente, logo atrás de Jesus, Simão Cirineu carregando aquela cruz, e logo a seguir, mais dois homens carregando suas cruzes. Só que eles não eram discípulos de Cristo, eles eram dois criminosos. E dessa forma nós vemos também um cenário de humilhação, porque o Rei dos Reis, o qual nós amamos, o qual nós adoramos, estava sendo contado entre os malfeitores, como inclusive havia sido profetizado. Mas eu creio que, sobretudo, nós temos aqui um cenário de injustiça, porque ao Senhor Jesus, que era inocente, absolutamente inocente, aplicou-se a pena máxima da lei romana, a morte e morte de cruz. A pena mais dolorosa, a pena mais sofrida e também a pena mais humilhante. Esse é o cenário que a palavra de Deus nos mostra aqui. Porém, irmãos, em meio a todo esse cenário de dor, de humilhação, de injustiça, enquanto os cravos, aqueles longos pregos, atravessavam a carne das mãos e dos pés do Senhor Jesus para prendê-lo naquela rude cruz, enquanto isso acontecia, as pessoas que ali estavam observando tudo, que ali estavam até mesmo por curiosidade, ouviram um clamor que era uma breve oração e que talvez seja a oração mais estranha, mais inesperada que já se ouviu em toda a história. O Senhor Jesus, ao sentir a dor dos cravos, clamava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Talvez fosse a última coisa que alguém esperasse ouvir dos lábios de alguém que estava sendo crucificado. Será que eles não sabiam mesmo o que estavam fazendo? Será que eles não sabiam quem era Jesus? Será mesmo que não sabiam? É claro que eles sabiam. Jesus era uma figura pública. Jesus não era um desconhecido. Eles sabiam que estavam crucificando um homem inocente. Sabiam que estavam sentenciando com a mais cruel maldade o único homem verdadeiramente bom que já passou por esse mundo. Sabiam também que o viram andar por toda parte, na Judéia, na Galiléia e até na Samaria, fazendo o bem a todos, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, pregando boas novas de esperança aos pobres. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus estava trazendo os perdidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como é que podemos entender Jesus dizendo isso? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, eles sabiam que estavam crucificando um homem inocente. Eles sabiam. Sabiam. Então, o que Jesus quis dizer com isso? A explicação está no próprio contexto. Aliás, na maioria das vezes, quando nós temos uma dúvida em algum versículo, a explicação geralmente ela está perto, ela não está longe. Ela está no texto que nós lemos. E eu convido você a ver comigo novamente as palavras que Jesus dirigiu às mulheres que por ele choravam. Versículo 28, Lucas capítulo 23, versículo 28. Diz a palavra de Deus que aquelas mulheres estavam chorando, possivelmente fingindo que choravam, porque, como eu disse, era uma tradição da religião judaica que mulheres chorassem em momentos como esse, e essas mulheres eram até, às vezes, pagas para isso, eram chamadas carpideiras. E quando Jesus vê aquelas mulheres nessa atitude, talvez até hipócrita, O Senhor Jesus olha para elas e diz assim no versículo 28: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nestes dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Eu sei que aparentemente essas palavras são enigmáticas, porque o que nós estamos falando aqui é a respeito de uma profecia do Senhor Jesus, uma profecia que ele declara para aquelas mulheres, e ele diz bem especificamente: filhas de Jerusalém, uma cidade, exatamente a cidade onde Jesus foi julgado de uma forma ilícita, mas condenado, mesmo sendo inocente. Então o Senhor Jesus, ele diz: filhas de Jerusalém. Foi uma profecia de Jesus a respeito dos que habitavam em Jerusalém. Uma profecia sombria, uma profecia que dizia a respeito àquela geração e à geração seguinte. Uma profecia que realmente se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Portanto, cerca de 40 anos depois que Jesus foi crucificado. E 40 anos geralmente é o tempo de uma geração realmente. E veja que Jesus disse: chorai por vós, mas também por vossos filhos. Porque não somente aquelas pessoas adultas sofreram no ano 70, se ainda estavam vivas, como também os seus filhos, que certamente estavam vivos no ano 70. E o que aconteceu nesse ano? A invasão de Jerusalém pelo Império Romano, pelo Exército Romano, para conter uma rebelião dos judeus contra Roma. E que culminou, irmãos, com a destruição de Jerusalém. A cidade foi completamente destruída. Documentos históricos nos dão detalhes dessa destruição. O general romano que invadiu essa cidade se chamava Tito Vespasiano, e ele cercou Jerusalém com 70 mil soldados legionários. Então imagine 70 mil soldados cercando aquela cidade. Foram 7 meses de cerco. 7 meses de cerco. Eles cortaram a entrada de alimentos e de água naquela cidade, de tal maneira que as pessoas passavam fome naquela cidade, a ponto de mulheres que estavam grávidas, ao dar à luz, comerem os próprios filhos recém-nascidos. Porque os matavam para que não sofressem, e elas não tinham leite, e os comiam. Isso é um dado histórico. E quando a cidade foi finalmente invadida, mais de 100 mil judeus morreram, entre aqueles que já haviam morrido de fome ou de sede e aqueles que morreram com as armas dos soldados romanos. E o templo de Herodes, aquele a respeito do qual Jesus disse: não restará pedra sobre pedra, de fato, foi queimado e completamente destruído. E 97 mil judeus que sobreviveram ao massacre foram capturados, escravizados e depois espalhados pelo mundo. E só voltaram a viver em Israel no ano de 1948, quando foi instituída a nação de Israel. Então, durante mais de 1000 anos, os judeus ficaram peregrinando pela terra, sem ter para onde ir, porque não tinham mais nação. Então nós entendemos que quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, significa que quando Jerusalém recusou o Salvador, eles estavam sentenciando a sua própria destruição. A própria destruição deles. Isso era algo que o Senhor Jesus sabia que aconteceria. Em Lucas capítulo 13, versículo 34, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus profetizando o que aconteceria em Jerusalém, mas dizendo também, continuando esse versículo que é o 35, em Lucas 13, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor dizendo que na sua vinda, na sua volta, novamente Jerusalém estaria habitada pelos judeus, como de fato já está acontecendo, e desde 1948, quando os judeus voltaram à sua terra. Por que eu digo isso? Porque nós aprendemos lições aqui. Nós aprendemos lições importantes aqui. E eu quero tirar aqui dessa oração de Jesus, pelo menos duas importantes lições para as nossas vidas, para que nós não sejamos tolos, como foram os judeus daquela época, que não souberam reconhecer o tempo da sua visitação, que não souberam aproveitar a oportunidade que Deus lhes deu com o Salvador Jesus. E quantos são aqueles que rejeitam o Salvador, como aqueles judeus de Jerusalém o rejeitaram? E estão sentenciando a sua própria destruição ao fazer isso. Mas não é apenas isso que eu aprendo. Não é apenas o fato de que quando eu rejeito Jesus, eu estou tomando sobre mim mesmo uma sentença de morte espiritual. Mas é também algo mais profundo que talvez passe despercebido para nós muitas vezes. O que eu aprendo com a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em primeiro lugar, eu aprendo que quem faz o mal não sabe o mal que está fazendo a si próprio e às vezes a sua própria família também. Eu repito, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aquelas pessoas sabiam que estavam crucificando Jesus o Cristo, mas elas não sabiam as consequências daquilo que estavam fazendo. A palavra de Deus declara em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que nós plantamos, não se enganem, nós vamos colher. O mal que nós fazemos a quem quer que seja, se voltará contra nós. Se fazemos o mal a qualquer pessoa que seja, não se enganem, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Jesus, ele veio a esse mundo para todos os que nele creem, porque o desejo do Pai é salvar a todos. Certa vez, João e Tiago, que eram irmãos e eram apóstolos de Jesus, pregaram numa cidade e a cidade não recebeu a palavra. E eles disseram assim: Senhor, queres que roguemos que desça fogo do céu para consumir essa cidade? para matar esses habitantes dessa cidade. E o Senhor Jesus respondeu: de que espírito vós sois? Eu não vim ao mundo para destruir os homens, eu vim ao mundo para salvar os homens. Jesus, ele quer salvar a humanidade. E quando nós fazemos o mal a qualquer pessoa que seja, nós não estamos apenas indo contra essa pessoa, nós estamos indo contra o plano de Deus, de salvação desse mundo, e não de destruição da humanidade. O Senhor não quer destruir a humanidade. Prova disso é que a ira de Deus já poderia ter sido derramada sobre esse mundo até antes mesmo do ano 70. Mas já quase 2000 anos se passaram desde que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e a ira de Deus não se derramou ainda. Por quê? Porque o Pai não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer nos salvar, e Ele conta com cada um de nós para semearmos o amor de Deus, a paz de Cristo, a alegria da salvação. Todas as vezes que nós falhamos e fazemos o mal ao nosso semelhante, nós estamos fazendo mal a nós mesmos e estamos prejudicando o projeto de Deus para esse mundo. Não que nós possamos impedir o agir de Deus, mas deixamos de fazer parte do projeto de Deus. Deus não precisa de mim para salvar a humanidade. Deus não precisa de você para salvar a humanidade, mas Ele prefere contar conosco. Ele nos dá a oportunidade, a alegria, o privilégio de fazermos parte da maravilhosa obra de salvação que há em Cristo Jesus, irmãos. Será que nós entendemos isso? Que quando nós fazemos o mal a alguém, nós às vezes não sabemos o mal que estamos fazendo contra nós mesmos. E isso vai também para a internet, tá? Quando você difama alguém, quando você calunia alguém, quando você faz uma brincadeira que você não gostaria que fizessem com você, Jesus ensinou isso, não ensinou? Faça ao teu próximo o que você quer que ele faça a você. Será que nós nos damos conta de que estamos nos afastando de Deus quando fazemos o mal ao nosso semelhante? Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. Que muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo. Agimos como ignorantes espirituais. Porque quando fazemos o mal a alguém, quando, por exemplo, pagamos o mal com o mal, nós estamos fazendo mal a quem? A nós mesmos. Em segundo lugar, eu aprendo que se eu não perdoar o meu próximo que fez um mal contra mim, veja bem, o meu próximo fez um mal contra mim, ele já está fazendo mal para ele mesmo, compreende? Se alguém faz mal contra mim, esta pessoa já está fazendo mal a si mesma. Eu não preciso me vingar dela, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo se fará. Eu não sou Deus, eu não posso condenar ninguém. Aliás, eu não posso nem julgar ninguém. Portanto, se alguém me fez mal, essa pessoa já está fazendo mal a si mesma, eu não preciso pagar esse mal com o mal. No entanto, se mesmo não me vingando dessa pessoa, eu não perdoá-la, preste atenção nisso, se eu não perdoar, eu serei tão mal quanto aqueles que me fizeram o mal. Tão mal quanto eles. O mal que os outros me fazem não pode me fazer mal. Mas o mal que eu faço aos outros, sim, esse sim me prejudica, porque me transforma numa pessoa má. Jesus ensinou muito bem isso quando disse: não temais aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Temei aquele que depois de matar o corpo pode também jogar a alma no inferno. A esse sim temei, temei a Deus, mas não ao homem. O mal que os outros me fazem, eu não tenho que temer isso, porque não atinge o meu espírito, não atinge o meu ser, não me atinge na eternidade. Mas se eu fizer mal a esta pessoa, aí sim eu coloco tudo a perder. Aí sim eu caí na armadilha de Satanás. Era isso que ele queria. O diabo quer que nós tenhamos a reação que ele espera. Qual é a reação que o diabo espera de alguém que levou um tapa na cara? A reação que o diabo espera é que essa pessoa revide. Revide. Mas o que Jesus nos ensinou? Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não pagueis o mal com o mal. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Se amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito há nisso? Os pecadores agem assim também. Se fizerdes o bem apenas aos que lhes fazem o bem, que galardão tereis? Portanto, o que eu aprendo aqui é que eu tenho que ir além. Eu tenho que ir além. Por isso Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou seja, a dos religiosos hipócritas, se a justiça de vocês não exceder a isso, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu consigo imaginar um evangélico se vingando. Consigo imaginar. Mas eu não consigo imaginar um verdadeiro filho de Deus fazendo isso. Não consigo. Porque eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. E a quem é que nós seguimos? Eu não sigo Martinho Lutero. Eu não sigo Calvino. Eu sigo Jesus Cristo. Eu não sigo o Papa. Eu sigo Jesus. Jesus Cristo. Não me interessa o que eles dizem. Não me interessa se na teologia deles existe guerra santa, porque na minha Bíblia não existe. Na palavra de Deus não existe pagar o mal com o mal. Porque se continuarmos pagando o mal com o mal, o mundo continuará sendo do maligno. Mas nós temos que reverter isso e aprender com essa breve e poderosa oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo naquela via dolorosa, o nome daquela rua em Jerusalém não é por acaso que se chama Dolorosa. Ali o Senhor experimentou as dores mais intensas da alma e do corpo. Não é por acaso que ela se chama Via Dolorosa, mas mesmo debaixo de toda aquela dor, Jesus clamou por perdão, ele não estava preocupado com ele, aquelas mulheres estavam chorando e ele disse, não chorem por mim, daqui a pouco eu estarei num lugar maravilhoso com o Pai, chorem por vocês. Chorem por seus filhos porque vocês não quiseram se converter a mim. Vocês não quiseram. Vocês não souberam reconhecer e aproveitar o tempo da visitação de vocês. Aproveite esse tempo, meu irmão, minha irmã. Não endureça o teu coração. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não guarde rancor, porque essas coisas destroem você. Afastam você de Deus. E os cristãos que viviam em Jerusalém? Eles foram poupados. Será que Deus enviou anjos para livrá-los? Não sei. Mas eu sei que o Senhor Jesus os preveniu. Em Lucas, capítulo 21, se você puder ver comigo, versículo 20, Jesus ele fala a respeito da destruição de Jerusalém, a respeito da destruição do templo, e ele diz algo que os cristãos se lembraram quando viram os exércitos romanos cercando a cidade. Ele disse assim, Lucas 21, versículo 20, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esse tempo já se completou, já terminou. Jerusalém novamente é pisada pelos judeus desde 1948. E eu fico impressionado com a exatidão do cumprimento desta profecia de Jesus. Então ele alertou os cristãos: quando Jerusalém for cercada, se vocês estiverem fora da cidade, não entrem nela. Se vocês tiverem como fugir para os montes, fujam para os montes. Não voltem em casa para pegar roupa, para pegar qualquer coisa, fujam. Porque chegou o tempo da vingança. De Deus não se zomba. Há uma lei. Aquilo que o homem planta, isso mesmo colherá. O arrependimento vence essa lei em Cristo. Em Cristo. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos lavados de nossos pecados. Em Cristo nós somos justificados, ou seja, o Senhor olha para nós e nos enxerga como justos, porque não vê mais os nossos delitos e pecados, mas o que Ele vê? A imagem do Seu Filho, que naquela cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia! Fomos perdoados, fomos libertos da maldição. Então não vamos retroceder, amados. O Senhor já te perdoou de todo o mal que você fez. O Senhor perdoou você se você se arrependeu. Mas é bem verdade que há irmãos que não querem perdoar. Que não querem perdoar. Eles pedem perdão por seus pecados, mas simplesmente não querem perdoar. E será que podemos ser assim? Será que nós podemos viver a nossa vida cristã nos enganando, dizendo que somos de Deus, exceto em uma coisinha: eu não consigo perdoar aquela pessoa que fez mal contra mim, ou que fez mal contra alguém que eu amo. Será que isso é verdadeiramente ser filho de Deus? Eu sei que é duro às vezes perdoar. Não é fácil perdoar. Talvez você me pergunte: pastor, eu não consigo esquecer o que tal pessoa fez contra mim. Eu não perdoei? E eu te digo que perdoar não é esquecer. Perdoar é como você olhar para uma ferida que está cicatrizada. Você não vai esquecer a ferida está ali, mas ela não sangra mais. Você pode colocar o dedo, que não dói mais, porque cicatrizou. E o que faz essa ferida cicatrizar se chama perdão. Está curado. Então você pode falar sobre aquilo sem ter ira, Porque você perdoou. Você quer saber se você perdoou alguém? Basta que você fale sobre essa pessoa. E se você falar sobre essa pessoa com ira, com raiva, é porque você não perdoou ainda. Simples assim. Eu descubro que eu perdoei algumas pessoas que me fizeram mal quando eu toco no nome delas e não fico com as veias saltando por causa disso. Não, sabe, meu coração não bate forte. Eu sei que eu perdoei alguém quando eu estou caminhando na rua e esta pessoa passa por mim e eu a cumprimento sem nenhuma raiva e sem nenhuma hipocrisia também. Então eu perdoei. Mas eu sei também que isso é obra de Deus. O perdão é coisa sobrenatural. Existe um ditado que diz que errar é humano, vingar-se é diabólico e perdoar é divino. Sabia disso? Errar é humano, vingar-se é diabólico, mas perdoar, perdoar é coisa de Deus, meu irmão. Perdoar é divino, só Deus opera isso em nosso coração. Então talvez você se pergunte, como posso eu perdoar? Como posso eu perdoar aqueles que me fizeram mal? Ou aqueles que fizeram mal a alguém que eu amo? Porque às vezes é mais fácil eu perdoar alguém que fez mal para mim, do que eu perdoar alguém que fez mal ao meu filho. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. É difícil, é doloroso, e eu creio que é por isso que Jesus deu esse brado quando ele estava a caminho da crucificação. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi no momento de maior dor que ele disse isso, porque eu sei o quanto é doloroso perdoar aqueles que fizeram mal a pessoas que nós amamos ou a nós mesmos. Então, como posso eu perdoar? Como posso eu cumprir o mandamento de Deus? A palavra de Deus coloca o perdão não como uma opção. A palavra de Deus coloca o perdão como um dever, como um mandamento. O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo e a palavra diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Jesus nos deu exemplo, não por acaso, mas para que nós sigamos o seu exemplo. Diz a palavra também em Efésios 4, 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque o Senhor nos perdoou sem que nós merecêssemos o perdão dele. Nada fizemos para merecer o perdão de Deus e nem poderíamos fazer. O próprio Senhor Jesus nos alertou, quando estiverdes orando, quantos aqui oram, digam amém? Quantos oram? Orar, todos oram. A questão é, será que Deus está recebendo a nossa oração? E para que Deus receba a nossa oração, o Senhor nos ensinou em Marcos 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E se eu não perdoar? Se você não perdoar, então veja comigo Mateus capítulo 6, versículo 14, aonde ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até uma simples ofensa nós temos que perdoar. Até uma simples ofensa. Por uma simples razão, Jesus nos perdoou. Só por isso, Ele nos perdoou. Ah, mas aquela pessoa não merece ser perdoada. Não é por causa daquela pessoa. Nós não perdoamos alguém porque essa pessoa merece. Nós perdoamos alguém porque Jesus merece. Ele merece. E se ele morreu para me perdoar, eu perdoo também o meu próximo, porque eu não sou melhor do que Jesus. Quando nós não perdoamos o próximo, é como se nós estivéssemos dizendo: eu sou melhor que Jesus. O meu ego não merece o que essa pessoa fez contra mim, mas Jesus merece morrer na cruz, mas eu não. Você está entendendo? Você está entendendo a gravidade, aos olhos de Deus, do que é não perdoar? Agora você me diz: pastor, eu tento perdoar. Não basta tentar, é preciso clamar a Deus. É preciso que isso se resolva na tua vida. Se você guarda mágoa, ressentimento, e talvez hajam pessoas aqui que digam: não, pastor, o meu coração está limpo agora. Mas você não sabe o que pode acontecer ainda hoje ou amanhã. Você não sabe quando ou quantas pessoas ainda vão se levantar contra você. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus em Cristo Jesus, quanto mais nós brilhamos a luz do seu reino, tanto mais nós incomodamos as trevas e seremos perseguidos. Por isso, esteja preparado, porque você vai ainda precisar perdoar muitas pessoas, muitas, a começar por pessoas da própria família. Será que nós estamos clamando a Deus para nos ajudar a perdoar? Será que estamos resolvendo isso na nossa vida? Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Se não perdoamos, não somos perdoados. Se não perdoamos, Satanás leva vantagem sobre nós. Isso é grave. Isso é grave. Grave. Talvez hajam pessoas passando situações que não deveriam estar passando, como servos de Deus, e estão passando situações onde Satanás está ali trabalhando porque não conseguem ou nem querem perdoar. E o apóstolo Paulo escreveu sobre isso na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ele diz o seguinte: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Os desígnios do maligno, o projeto do diabo, é jogar um contra o outro, é promover a discórdia. Mas o projeto de Deus em Cristo Jesus é o amor, é a paz, é a alegria no Espírito Santo, é a comunhão em Cristo. Por isso a palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, quando nós não perdoamos, nós estamos entrando no esquema do maligno. E precisamos entender isso. De que lado estamos? A quem nós estamos alimentando? Qual reino nós estamos promovendo? O reino de Deus, que é luz, que é paz, que é perdão, que é amor, ou o reino das trevas? Qual é o lado que nós estamos? Isso é ser cristão. Você estar no reino de Deus. Você estar na luz. Você ser um dispenseiro dessa luz. Onde você estiver. Você não é cristão porque você tem uma Bíblia. Você não é cristão porque você usa determinado tipo de roupa, corte de cabelo, linguajar. Você é cristão quando você tem as atitudes que refletem Jesus Cristo na tua vida. Você é cristão quando você paga o mal com o bem. Você é cristão quando você ora pelos que te perseguem, quando você abençoa os que te amaldiçoam. Você é cristão quando você é a luz de Cristo brilhando nesse mundo e somente para a glória de Deus. Aleluia! Aí sim você é cristão. Portanto, eu convido você a orar e pedir a Deus, me ajude a perdoar. Como? Via Jesus Cristo. A única forma de perdoar é olhando para a pessoa que fez mal a você ou alguém que você ama e ver que esta pessoa carece da misericórdia de Deus. E ver que essa pessoa, por mais inacreditável que pareça, esta pessoa poderia ser você também. Porque nós não somos melhores que ninguém. Só há uma coisa que nos dá valor: o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Sem esse Espírito Santo não há valor nenhum em nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Nós não podemos dizer: eu jamais faria isso. Porque não tivemos a vida que teve aquela pessoa. Não vivemos na sua pele para saber o que a levou a fazer aquilo. Por isso não podemos julgar. Por isso nós devemos perdoar. E orar. E orar por essas pessoas. Orar por essas pessoas a fim de que elas se arrependam. Orar por essas pessoas a fim de que elas percebam o mal que estão fazendo contra elas mesmas. Orar como Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu convido você a fazer essa oração agora comigo. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Talvez você tenha pessoas que são um peso na sua vida. Você não gosta delas, mas elas não saem do teu coração. Elas estão presas a você por um sentimento de rancor, por um sentimento de mágoa, por um sentimento que só lhe traz opressão. Libere essas pessoas agora em nome de Jesus. Libere essas pessoas agora. É impossível viver nessa vida e não sermos machucados. É impossível vivermos nesta vida sem que sejamos feridos, magoados, ressentidos. E da mesma forma, é impossível vivermos nessa vida sem que nós também estejamos às vezes ferindo alguém, magoando alguém, por uma simples razão: nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Como posso eu não perdoar o meu semelhante? Eu não sou melhor do que ele. Ah, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? O que seria de nós sem Jesus Cristo? O que seria de nós sem o seu perdão? Sem o seu amor provado naquela cruz? O seu amor está provado. Ele deu a sua vida por nós sem que nós nada merecêssemos. E a palavra nos ensina: assim como Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. E Ele nos deu o exemplo de amar. Como eu devo amar? Como Jesus. Nós temos nele o referencial. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E como foi que ele nos amou? Sem que nós merecêssemos ser amados. Por isso ele disse: amai até os vossos inimigos. Não porque eles mereçam, mas porque eles carecem da misericórdia, da graça de Deus. E esta misericórdia, esta graça está em Jesus Cristo. vamos liberar agora estas pessoas que estão presas em nosso coração. Pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos magoaram, pessoas que nos feriram, pessoas que talvez tenham ferido, pessoas que amamos. Vamos liberar isso agora, nesta oração. Enquanto eu oro, que você cite o nome desta pessoa na sua oração ao Pai. Cite o nome e diga: eu libero esse perdão, Senhor. Ajuda-me a perdoar. Eu estou perdoando com a tua ajuda. Eu estou perdoando agora. Eu libero essa pessoa. E eu peço pela conversão desta vida, Senhor. Eu não quero que ela vá para o inferno. Eu não quero que ela morra sem salvação. Por pior que tenha sido o pecado desta pessoa, ainda que esta pessoa tenha matado alguém, eu me lembro de Paulo, o apóstolo, que antes da sua conversão era um assassino em série e um assassino de crentes. Ele matava cristãos, mas quando teve o seu encontro com Jesus, se arrependeu de tal forma que disse: eu sou o pior dos pecadores, miserável homem que sou. Ele reconhecia que não era coisa alguma. Que nós reconheçamos isso em nós também. Como somos miseráveis, como carecemos da misericórdia de Deus, e o quanto carecem da misericórdia de Deus aqueles que fizeram mal contra nós e que talvez nem sequer saibam que tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Porque quando você liberar o perdão para esta pessoa, algo sobrenatural acontecerá. Algo sobrenatural acontecerá na tua vida. A paz de Cristo inundará o teu coração. A alegria da salvação será constante por todos os dias da tua vida. E o amor de Deus transbordará como nunca antes transbordou do teu ser. E você nunca mais será o mesmo. E algo sobrenatural acontecerá com esta pessoa também. Porque foi quando Paulo, que na época era chamado Saulo, apedrejava Estevão. E foi quando Estevão orou, pedindo ao Pai que não estivesse imputando contra ele este pecado, que o Senhor ouviu a oração de Estevão e encontrou-se com Paulo a caminho de Damasco. Ah, meu irmão, minha irmã, ao liberar o perdão para aquelas pessoas que nós não temos conseguido perdoar, elas serão alcançadas pelo amor de Deus, pela visitação do Senhor Jesus. Ore pela salvação delas. Oremos agora para a glória de Deus, para que um número cada vez maior de pessoas se convertam a Jesus. Amado Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por nos dares a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, orando a favor uns dos outros, e orando, Pai, por nós mesmos, para que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos caluniaram, aqueles que nos perseguem. Pai, nós queremos que eles sejam perdoados, ó Pai. Nós não queremos que eles sofram a condenação. Nós clamamos a Ti pelo perdão, Senhor. Clamamos pelo Teu perdão, clamamos pela Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos, ó Deus, que o Senhor perdoe todos quanto nos ofenderam, maltrataram, caluniaram ou perseguem. Senhor, perdoa-os, Pai, nós os perdoamos. Ajuda-nos a perdoar, Senhor, ajuda-nos a perdoar completamente. Ajuda-nos a não falar mal mais destas pessoas. Ajuda-nos a não mais amaldiçoá-las. Ajuda-nos a abençoá-las, a desejar que elas sejam felizes sabendo que a verdadeira felicidade está em Ti. Por isso nós oramos para que elas se convertam, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que elas se convertam, Senhor, a Ti. E Pai, perdoa nossos demais pecados, ó Senhor. Sabendo que a falta de perdão é um pecado sutil, que às vezes carregamos por tanto tempo, mas hoje nós estamos nos libertando disso, no amor de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, para que sejamos perdoados por Ti. Obrigado por esse perdão, Senhor. Te agradecemos pela redenção que há gratuitamente em Cristo Jesus. Te agradecemos pela Sua graça, que é derramada em nossos corações. Recebemos o Teu perdão e perdoamos o nosso semelhante, para a Tua honra e glória. E em o nome de Jesus, que o maligno não leve vantagem contra nós. Qualquer obra de Satanás em nossas vidas, devido a não perdoarmos, sejam estas obras agora canceladas e repreendidas para sempre, em nome de Jesus Cristo. Enfermidades, problemas financeiros, familiares, decorrentes da falta de perdão, em nome de Jesus, esses problemas sejam repreendidos, anulados, cancelados, para a glória de Deus Pai. Ó Deus vivo e poderoso, aleluia, envia os Teus santos e poderosos anjos, Pai, para desalojar o inimigo de onde quer que ele tenha construído fortalezas na falta de perdão, porque nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam, que fizeram mal contra nós, e os abençoamos na certeza de que assim também somos abençoados, sobretudo com a bênção da vida eterna em Teu reino, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.